Bem-vindos! Um encontro semanal com as diferentes comunidades que habitam a Argentina. Suas raízes, suas culturas, seus projetos e como os desenvolvem aqui. Bem-vindos! Para que na Argentina todo mundo se sinta em casa.
A presença dos portugueses no continente americano começa praticamente ao mesmo tempo que a dos espanhóis, isto é, está vinculada com o processo de colonização do território americano e envolve, portanto, séculos de história. Até finais do século XIX, os imigrantes portugueses eram, na sua maioria, marinheiros e pequenos comerciantes, que chegavam de Lisboa e de Oporto. Porém, a partir de então, começaram a chegar imigrantes de outras regiões de Portugal, como Algarve, Madeira, Açores, Guarda, Leiria e outras. Essa imigração tem diminuído consideravelmente desde a década de 1950. Sobre essa antiga e importante presença de portugueses no Rio da Prata e, em particular, na Argentina, nos conta o senhor Joaquim Coelho Campina, quem é presidente do Clube Português de Buenos Aires.
Posso dizer que a imigração portuguesa data de séculos, não é? Não de anos, porque temos que relacionar Portugal com o Brasil, pois Portugal vem a ser a mãe pátria do Brasil, como a Espanha é da Argentina, não é? Assim que os portugueses realmente andam por estes lados há muitos séculos. Não sei ir mais longe, o exemplo é a cidade uruguaia de Colônia. Foi muitos anos de nossa, esteve em nosso poder e passou as mãos espanholas em várias oportunidades. E com dizer também que o primeiro país no mundo que reconheceu a independência às Províncias Unidas do Rio da Prata foi Portugal, através do seu embaixador, que estava aqui na altura, não é? Assim que, realmente, a presença dos portugueses no Rio da Prata data de há vários séculos, não é? Mas, principalmente, falamos no século passado, a força da imigração portuguesa foi a princípios do século, não é? E mais precisamente depois da terminação da última Guerra Mundial, em 1940-45, mas já nos anos 30, nos anos 15, no princípio do século, já houve muita imigração portuguesa para aqui.
E Joaquim Coelho Campina explica, nos termos a seguir, a motivação dessa migração.
Portugal sempre teve que dominar. Portugal foi um pequeno país que dominou muito. Então, realmente, tinha poucos habitantes para ter tanto peso em cima. Não nos esqueçamos que tivemos muitas possessões em África e, logicamente, como podemos manter a nossa força fora no estrangeiro? É mandando soldados, não é? E os soldados, coitados, têm as suas mães, têm as suas namoradas, têm os seus pais, e antes de que os chamaram para mandar para a África e talvez não voltassem mais, depois tratavam de emigrar para vários países, entre eles a Argentina, a Venezuela, enfim. Esse é o tema da imigração portuguesa. Aliás, nós, os portugueses, somos muito aventureiros já. Imagino, como a senhora deve saber, andámos em cima das caravelas há 500 anos, descobrindo mundos, não é? Assim que praticamente aí nasceu a palavra saudade, saudade da nossa terra, da nossa família, enfim, é assim mesmo, não é?
E sobre as atividades que desempenharam inicialmente em nossas terras e quais lugares do território escolheram principalmente os portugueses na Argentina, ele nos conta o seguinte.
As atividades eram diretamente para o campo argentino, não é? Ou seja, principalmente no século passado, agora no século XX, se instalaram muito em floricultores, não é? Assunto de hortas, forno de tijolos, enfim, nessa rama, apesar que havia uma diversidade comercial também, mas a força maior era fornos de tijolos, fruicultores, enfim, horticultores, enfim, dentro desse ramo, não é?
Em que regiões do país se estabeleceram principalmente os portugueses
principalmente
que foram chegando?
Na Argentina foi na capital e no Grande Buenos Aires e outra grande comunidade, que é a comunidade mais austral do mundo, não é? Está em Comodoro Rivadavia, no sul, porque realmente em como o Rio Ave se instalou através do petróleo, do descobrimento do petróleo, lá há mais de 100 e poucos anos se instalaram muitos portugueses e hoje é uma comunidade muito importante em como o Rio Ave, realmente.
Milho verde, ai milho verde, ai milho verde, maçaroca. À sombra do milho verde, ai, à sombra do milho verde, ai, namorai uma cachopa. Milho verde, ai, milho verde.
E também perguntamos ao senhor Joaquim pelo número de portugueses na Argentina.
A comunidade portuguesa atingiu o seu máximo nível há aproximadamente, até 1960, 65, atingiu aí aproximadamente os 70, 80 mil portugueses. A partir daí, logicamente, a imigração começou a debilitar-se, não só a portuguesa, como aliás toda a imigração europeia, com a instalação da comunidade económica europeia, e realmente, pois, começaram a... pela lógica da vida, a desaparecer. Enfim, hoje, aproximadamente, os portugueses na Argentina são aproximadamente uns 15 a 20 mil portugueses, mais nada.
15 ou 20 mil, atualmente?
Não contando, logicamente, com os luso-descendentes, não. Portugueses, não é?
A comunidade portuguesa fora de Portugal se interessa muito por manter as suas tradições. O mesmo acontece aqui na Argentina. E sobre isso também falou o nosso entrevistado na RAI Argentina ao Mundo.
E mantém os costumes esses portugueses que vieram?
Totalmente. Aqui na Argentina, há aproximadamente desde Oberá, em Misiones, lá em cima, ou no norte, até como do Rio de Janeiro, aproximadamente 20 associações portuguesas, não é? Que divulgam os seus hábitos, os seus costumes, a sua música, o seu idioma. Realmente, sim. Com preponderância em Capital Federal e no Grande Buenos Aires, não é?
E, senhor Joaquim, quais são esses costumes?
São os costumes de, principalmente, os paladares portugueses, da comida portuguesa, a nossa música, o nosso fado, o nosso folclore, não é? Divulgando a nossa música. Eu, aliás, fundei um periódico há 25 anos, aproximadamente, que o seu nome era Jornal Português, um periódico mensário, e realmente o nosso fim era divulgar a nossa língua, juntar a nossa comunidade, aliás, na Argentina toda, informar das atividades, enfim, tudo corresponde a deixar bem alto o nome de Portugal aqui na Argentina, não é?
Em particular, falando em tradições e costumes, o senhor Joaquim Coelho Campina falou em música portuguesa, se reconhecendo o fã do fado e considerando que o fado e o tango têm muitíssimo em comum, mas também destacando a tradição do folclore do seu país.
Portugal, apesar de ser um país relativamente pequeno, não é? Tem várias zonas que o folclore é diferente. O folclore do sul de Portugal é uma coisa, o folclore do quase do centro é outra, o folclore do norte é diferente, é um folclore mais parecido à raiz de Portugal há 900 anos, às raízes galegas, que vem de Galiza, não é? Assim que são, e os trajes típicos também são diferentes, não é?
E tem conjuntos de música?
Vários conjuntos folclóricos, aproximadamente uns 4 ou 5 ou 6 conjuntos folclóricos, bastante bons, não é? E de vez em quando contratamos também de Lisboa algum fadista português que realmente é a minha predição. Eu me inclino mais para o fado que para o folclore.
O senhor é lisboeta?
Eu não sou lisboeta, mas vivi praticamente toda a vida em Lisboa. Sou do sul de Portugal, do Algarve, do lugar das praias e águas um bocadinho quentes, porque estamos frente à África, não é? Nasci aí, mas fui praticamente criado e a minha vida comercial passou em Lisboa, não é?
E com Portugal acontece um pouco o que acontece com o tango na Argentina, que só se fala no fado, mas claro,
exatamente,
tem uma tradição folclórica.
São primos irmãos, não é? Exatamente.
E essa questão de semelhança entre o fado e o tango, o senhor encontra?
Totalmente. As letras são praticamente iguais. O fado talvez seja um pouco mais triste que o tango, não é? E o fado não é bailável. Não. O tango sim, se pode bailar. O fado não é para bailar. O fado nasceu em cima das caravelas, através dos marinheiros que andavam a descobrir terras e durante anos e anos não voltavam à terra e tomavam uma guitarra de noite só com o céu de companhia e começavam a rasgar a guitarra e cantar alguns versos, lembrando a sua terra, a sua mãe, que não via há muitos anos. Enfim, um fado é muito triste. Relata praticamente a vida normal das pessoas, isso é triste. Nós, para fazer música, às vezes temos que não só tocar a parte triste, também misturar um pouco com a parte mais alegre, como os brasileiros. Eu adoro a música brasileira, essa alegria que eles têm. Eles poderão passar a fome mais terrível do mundo, mas estão com essa alegria de cantar esse movimento que é realmente impressionante, realmente impressionante.
Da atividade importantíssima que desenvolvem através das associações portuguesas, como é o Clube Português de Buenos Aires, o senhor Joaquim disse muito tranquilamente que estão garantidas as tradições da sua comunidade por estas terras.
Os filhos dos portugueses, sim, aqui na Argentina, continuam com as tradições dos pais?
Totalmente, sim, continuam. Uma grande camada de jovens, já digo, quase os netos, mais bem, porque muitas vezes são os netos que buscam mais as raízes dos pais, não é? Mas sim, através dos ranchos folclóricos, realmente, e é um movimento de juventude que os mais velhos podemos estar descansados, que isto vai continuar durante muitos, muitos anos. Os clubes portugueses vão seguir funcionando aqui na Argentina como realmente, como padrões, como verdadeiros padrões de lusitanidade.
Bom.
Os portugueses, quando descobriam terras, punham um padrão. O padrão significa uma espécie de monolito, não é? Com a cruz de Cristo e os sinais da nossa bandeira. Eu considero que cada associação portuguesa na Argentina é um padrão de lusitanidade, onde divulgamos a nossa língua, as nossas costumes, nos entrelaçamos com os argentinos, que praticamente somos uma família completa. O português é muito integracionista, se integra rapidamente, não é um... Não é uma raça que viva isolada, sozinha. Não, eles se integram. Onde chegam, se integram rapidamente.
Meu amor. As associações portuguesas na Argentina também se preocupam pelo ensino da língua portuguesa, variedade que aqui na Argentina deve concorrer, em situação de desvantagem pela proximidade geográfica com a variedade do português brasileiro. Escutemos o senhor Joaquim falando sobre esse assunto.
A senhora fala um português muito bonito, mas é brasileirado, não é?
Sim, mas no clube português ou nas associações portuguesas se ensina a variedade portuguesa.
Exatamente. A língua portuguesa é ensinada em quase todos os clubes portugueses e nós temos o privilégio aqui no clube de ter um professor realmente há perto de 20, 21 anos aproximadamente, que ensina o português com fonética portuguesa. Isso é no clube português. Mas na maioria dos casos, realmente, pela proximidade do Brasil com Portugal e pela ligação que há entre Argentina e Portugal, com postos de trabalho aqui e acolá, realmente o português que se fala é um português tirando para o lado brasileiro, não é?
Claro, tem uma proximidade, uma influência.
Pela proximidade, logicamente.
Inevitável.
Toda água.
E é hora já de ir encerrando, agradecendo e muito a gentileza, a simpatia do senhor Joaquim Coelho Campina, como mencionamos, é presidente do Clube Português de Buenos Aires.
Foi um prazer conversar com o senhor.
Com certeza.
E a gente continua em contato.
É, igualmente, e os desejos de uns bons programas no futuro. E a comunidade portuguesa está sempre às vossas ordens, hein?
Muito obrigada.
Bom dia,
prazer.
Bom dia. Bom dia, bom dia.
À toa num carnaval em Lisboa, meu sonho voa além da poesia e encontra o poeta em pessoa. Alô, a míngua e a língua lusitana, acende a chama e a palavra luzia na via pública e em forma de música. Luzia das Luzias, Luzias, Andaluzia, pega um pandeiro e vem pro carnaval, Andaluzia, tanta tristeza te faz.
Toda quinta-feira. Bem-vindos! A história de quem chegou à Argentina de outras latitudes, comunidades, instituições, projetos conjuntos. Bem-vindos! Mais que um programa, um encontro.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina, Messia Chetier.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Secaimo que te Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI.